E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar. Estamos juntos aqui desde as 7h30. Seguiremos até as 9h com as principais notícias do dia. E temas também que a gente escolhe para trazer para você e ouvir um especialista da Universidade de São Paulo. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Falei disso logo na abertura do jornal. E a gente resolveu desenvolver o seguinte tema: a diversidade nas carreiras tecnológicas. Cada vez mais mulheres, e não é um movimento novo, né? Porque você vai dizer, mas Roxane já tinha matemáticas há décadas, sim, né? Mas ainda elas trilham um caminho em que são minoria, não é verdade? Muitas mulheres já se destacando como CEOs, como professoras, diretoras, nós temos a professora Lied, né, na diretoria da Poli, e outras diretoras em outros setores das áreas de exatas, tecnológicas, e é isso que a gente quer abordar um pouco. E incentivar também as meninas desta área que queiram seguir carreira e construir, não é, uma profissão sólida nesta área. E a nossa convidada é a Camila Achute. Ela é aluna de pós-graduação, agora da Escola Politécnica, já foi do IME, não é? Ela é fundadora e CEO da Mastertech, também criadora do portal Mulheres na Computação. Então a gente vai contar um pouco da história da Camila, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas meninas e mulheres. Camila, bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui nesse dia, que não necessariamente é um dia de comemoração, né, mas que a gente tem que refletir sobre o papel e a relevância que nós, mulheres, temos na economia e também nas carreiras tecnológicas. Muito obrigada pelo convite.
Camila, vamos começar contando para os ouvintes rapidamente como é que você se interessou por essa área, que curso você fez, graduação, pós-graduação, perfeito, até você abrir a Mastertech. Você trabalhou também em grandes empresas do setor de tecnologia. Conta um pouco para a gente.
Eu comecei, o meu interesse por programação começou com meu pai. Meu pai programava ainda cartões perfurados e disquetes, né, na época em casa, e convivi um pouco com essa realidade. E acho importante falar que o meu interesse não necessariamente foi por programação. Ou seja, meu pai ditava código pelo telefone e eu não sabia o que era aquilo. E desde daquele momento eu reconheci que existia ali um instrumento de resolução de problemas. Eu brincava que meu pai era um enviado alienígena para a Terra, para salvar o planeta, porque era sempre de madrugada, né? E eu não entendia que aquilo era código, né, para programar computadores. E aí eu fantasiei isso até começar a crescer e compreender o que, que era, né, computação, o que, que envolvia uma carreira. E aqui eu acho que já tem até um recorte útil para a gente explorar, né? Que eu já tinha muita vontade de seguir nessa carreira, mas não existia muito fomento, não existia o que existe hoje, de cursos de programação na escola ou de escolas de programação. Ainda era muito distante, isso eu estou falando de 2010, 10 anos atrás, né? Pouco mais de 10 anos atrás. E aí eu fui, a minha alternativa era fazer uma graduação, né? E aí fui fazer Ciências da Computação no Instituto de Matemática aí da USP. Foi uma jornada complexa, eu me formei sozinha, enquanto a única mulher, né? Então tinha lá os 30 formados da turma e uma menina, né? E só eu. E para mim aquilo foi muito, foi uma pauta muito relevante ao longo da graduação inteira, porque não era que existia um desencorajamento. É que as meninas, quando você ia conversar com elas, elas sequer reconheciam essa possibilidade. Não era uma carreira que, por mais que as meninas fossem boas em matemática, que era apresentada como uma boa opção, sabe? Uhum. Então, tinham pouquíssimas meninas ao longo dos anos, 3, 2, 4, 5, mas a gente não saía ali muito dos 10, 12% da turma. E isso não é um problema da Universidade de São Paulo, é um problema global. E aí eu senti que eu precisava continuar os meus estudos, fiz o mestrado no IME também, com a professora Ana Cristina, do departamento de verificação de software, enfim, foi uma jornada muito legal, a gente construiu uma relação muito legal, e eu acabei me apaixonando pela ciência, né? Ela me acompanhou ao longo da iniciação científica também, e aí nesse meio do caminho eu fui trabalhar, fui morar fora, fui para o Vale do Silício trabalhar no Google como programadora, fui fazer um estágio lá, né? Entender o que eu queria fazer da minha vida, e lá foi muito importante para a minha formação ver de perto o que eu queria fazer. E eu acho que eu já voltei empreendedora. Eu não tinha empresa ainda, mas acho que eu voltei de lá empreendedora, assim, com uma sensação de que eu tinha um superpoder, de fato, enquanto programadora, de construir ideias. E aí fiz a empresa, finalizei o mestrado, achei que não ia voltar para a pós-graduação, mas não tem jeito, a USP segura a gente, né? É muito, para mim, é poder ter contato com pessoas que são dedicadas, com uma indústria que muda todo dia. Então, para mim, foi importante. Hoje voltei, estou trabalhando com a professora Roseli na Politécnica, no meu projeto de doutorado agora.
Que história bacana, Camila. Agora, conta um pouco para o nosso ouvinte, como é que, de fato, você criou coragem. Você disse, já voltei inspirada a abrir a minha própria empresa. E que empresa? Que caminho? Uma startup? Quer dizer, trazer inovação? O que é que você tinha em mente? O que é que você conseguiu colocar, de fato, em prática com a empresa?
Perfeito. Então, a Mastertech surge para ensinar e espalhar conhecimento digital. Então, obviamente que programação é um desses pilares, mas a gente acredita que a gente vai precisar construir, né, uma sociedade que tenha repertório digital, né? O que, que é isso, né? As pessoas vão precisar compreender como é que os algoritmos tomam decisões, como é que eu posso fazer gestão dos meus dados, né? Isso vai ser uma pauta que já era relevante há um tempo atrás, mas daqui para frente não vai ter retrocesso, né? Então, eu vou precisar ensinar as pessoas isso. Então, a Mastertech, no fundo, é uma escola que hoje está apoiada em tecnologia para ensinar tecnologia. Hoje a gente tem plataformas que suportam a gente nessa missão e a ideia é conseguir endereçar o futuro do trabalho, conseguir endereçar uma construção de sociedade mais desejável, sabe? Que sabe usar a tecnologia para o seu próprio bem, que não fique refém dessa tecnologia por desconhecimento, sabe? E aí, obviamente, existe um recorte muito forte, é que a gente não acredita que vai dar para fazer isso sem endereçar diversidade. Não porque eu sou mulher, também porque sou mulher, mas porque diversidade representa uma diversidade de pensamentos, e diversidade de pensamentos é inovação, né? Ter pessoas diferentes, pensando de forma diferente para resolver os problemas complexos do mundo é o que a gente precisa para conseguir avançar. Então, a gente acredita na diversidade hoje, faz política afirmativa e faz treinamento só para gurias, mas principalmente por uma questão quase que estratégica. A gente não acha que os problemas do mundo são fáceis de resolver. Tenho problemas educacionais, eu tenho problemas de recurso. Eu vou precisar do maior número de pessoas com diferentes experiências, com diferentes repertórios para conseguir endereçar esses problemas. Então, diversidade é um pilar estratégico da empresa.
E quantas pessoas trabalham contigo? Como é que está composto aí esse recurso humano?
Hoje nós somos 21 pessoas na empresa, a gente já cresceu, voltou e hoje acho que a gente encontrou o nosso caminho de fazer através de software, né? Como boa programadora, eu não vou largar esse título. A gente acredita que é possível construir soluções digitais de uma forma transparente, de uma forma que suporte. Então hoje a gente tem 21 pessoas, um time extremamente diverso. A gente agora está endereçando uma conversa, né, sobre como é que a gente pode trazer diversidade também de idade, porque diversidade de gênero a gente tem bastante, a gente tem endereçado e discutido como é que a gente pode juntar pessoas de idades diferentes, de formações diferentes, para também poder ter essa troca. Então, a gente sempre coloca isso nas nossas pautas.
Que bacana. Camila, Olha só, agora a gente volta a falar para as mulheres. Selecionada pela Forbes como um dos 5 talentos brasileiros em tecnologia, com menos de 30 anos, com uma das 100 líderes de amanhã, representou o Brasil, né, no evento na Suíça em 2018. E em 2019, no ano seguinte, você virou quadrinho do Maurício de Souza, representando as meninas na tecnologia no projeto Dona da Rua. Conta essa história para gente.
Acho que virar quadrinho foi meu maior feito. Para quem cresceu lendo, né, Turma da Mônica. Enfim, acho que é importante a gente reconhecer a importância não só dos títulos, sabe, mas também de representatividade com a professora Lied, como lideranças em empresas de tecnologia, porque é muito difícil a gente conseguir virar alguma coisa que a gente não sabe que é possível, né? Se a gente não convive ou não ver é a possibilidade, é muito difícil que eu consiga traçar, né, um percurso até lá. Não sabia que dava. Então, acho que todos esses títulos, obviamente, são uma massagem no nosso ego, mas mais do que isso, é um reforço, né, da possibilidade de mais gurias poderem ocupar o espaço que quiserem, né? No meu caso, tem esse recorte do empreendedorismo tecnológico, da professora Lied, né, ser uma liderança, ter uma carreira acadêmica, da professora Roseli, da professora Ana Cristina. Acho que é muito importante que a gente consiga destacar, reforçar o papel e a importância dessa representatividade, né? Que cada uma dessas mulheres, e aí eu me incluo nessa conta, que orgulho poder, né, me colocar nesse grupo de mulheres que vem inspirando, que vem tentando representar essa possibilidade de ocupar espaço para tantas mulheres.
E no portal Mulheres na Computação, né? Você é uma das primeiras para fazer isso, inclusão de mulheres no cenário de tecnologia. O que que acontece no portal? Como é que funciona? Qual é a resposta das mulheres?
O portal nasceu em 2010, como um ato rebelde de uma guria de 18 anos, né, que na época olhou para aquilo como um espaço de segurança. Eu hoje, olhando para trás, consigo reconhecer que faltava um espaço onde mulheres pudessem escrever sobre tecnologia. Hoje, tanto que inclusive o blog hoje, ele ocupa esse espaço de poder, né, ter uma troca, da gente poder construir ali, mas o portal sempre, né, ao longo desses últimos 11 anos, foi muito mais um espaço para a gente poder ter voz, sem ser julgada, poder escrever de tecnologia de um jeito diferente. Os primeiros posts, né, da plataforma tinham muito a ver com como ensinar, como falar de tópicos de tecnologia de uma forma que eu não cortasse o mundo no meio, sabe? Quando você ia aprender a programar com os livros tradicionais ou com os portais tradicionais, a única chance que você tinha era se você gostasse do Star Wars ou se você soubesse jogar poker, porque os exemplos, né, os posts eram escritos para homens, por homens, né? Então, não que exista uma hierarquia entre essas coisas, mas muitas meninas se sentiam desmotivadas a perseguir aquele caminho, a terminar a leitura daquele texto, porque eu parava na parte do nome da jogada de pôquer que eu nem sabia o que era. Então, o blog, ele nasce para ser essa desconstrução, né, dessa tecnologia. Eu brinco que eu espero estar viva para poder fechar as portas do portal, para poder desligar o portal, onde eu fale que computação, quando eu falar de tecnologia, quando eu falar de computação, eu não precise, né, ser esse pêndulo, ser esse contraponto. Então, eu espero estar viva para a gente fazer uma entrevista aqui, sei lá, no dia 8 de março de 2000 e tralalá, a gente possa encerrar, anunciar que o portal não existe mais porque o gap já foi superado, e falar de tecnologia e computação é falar para maior número de pessoas sem qualquer distinção.
Sem dúvida. Bom, pessoas com seu perfil, mulheres, jovens, empreendedores, eu acho que estão sempre pensando no próximo passo, no próximo desafio. São movidas a desafio, né? E eu gostaria, para a gente concluir, que você contasse para a gente qual é o próximo desafio, ou pessoal, ou na sua carreira, ou na sua empresa, enfim, qual é o passo adiante, ou se você também quiser falar um pouco sobre o país, os negócios, quer dizer, algum desafio nessa área, fique à vontade.
Acho que um desafio, já falei aqui, que é um dia estar viva para ver eu poder desligar o Mulheres na Computação, mas para além disso, eu tenho uma vontade muito grande de viabilizar que as pessoas possam usar a tecnologia para melhorar as suas vidas. Eu escolhi uma batalha pessoal que é através da educação, né, que é através da qualidade de conteúdo, da reindexação na internet, vários termos técnicos, mas no fundo, o que eu gostaria é que tecnologia fosse uma aliada do maior número de pessoas, né, que ela representasse uma possibilidade de uma educação melhor, uma possibilidade de uma vida melhor e não talvez uma ameaça, como a gente ainda enquadra muitas vezes, né? Então acho que o meu próximo passo é conseguir colocar tudo isso de pé, conseguir trabalhando, seguir trabalhando duro para lançar as plataformas, para espalhar essas plataformas e construir esse conceito e essa possibilidade para que as pessoas enxerguem tecnologia como um instrumento, sabe? E não como um ponto final ou como uma ameaça. Acho que esse é o meu próximo passo, pessoal, profissional, é tudo a mesma coisa, né? Acho que é mais uma missão de vida até.
Camila Achute, neste Dia Internacional da Mulher, diversidade nas carreiras tecnológicas, ela é um excelente exemplo, está lá na pós-graduação, na Poli, estudando permanentemente, é fundadora e CEO da Mastertech. Muito bacana a sua história, Camila, tenho certeza que inspirou muitas meninas, né, que estão aí pensando em trilhar esse mesmo caminho. E parabéns pelo seu trabalho, espero poder conversar com você sobre mais algum grande destaque na tua carreira.
Perfeito, obrigada.